Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 27 de março, estamos no quarto domingo da quaresma. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e versículos 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu, voltou para o seu pai. Quando estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Meu irmão, minha irmã, a parábola do filho pródigo é a rainha de todas as parábolas. Esta parábola deixa transparecer em seu desenvolvimento elementos impactantes. O abandono da casa, a dissipação libertina, a queda humilhante, as privações merecidas, a saudade da casa paterna, a espera impaciente e esperançosa do pai, o retorno à vida, o abraço sem recriminações, a festa. Ao passar da ovelha e da moeda perdidas para o filho perdido e reencontrado, Jesus cumpre algo que ele disse. Ele revela o Pai. A paternidade humana é reflexo especular da paternidade de Deus. E por isso o Pai da parábola nos faz conhecer o Pai de Jesus. O filho mais novo pede a parte de sua herança. Ela corresponde a um terço dos bens móveis. O motivo desse pedido do filho mais novo fica claro com o que ele faz imediatamente depois de receber sua parte. Ele vai para longe do pai. Trata-se de rompimento com o pai. Ele parte para longe buscando a sua liberdade do pai. A liberdade se revela como libertinagem. E a libertinagem o leva à miséria, porque, segundo Provérbios, bebedores e comilões se arruinam. Também em Provérbios se diz: quem se junta com prostitutas dissipa sua fortuna. Assim, a fome e a miséria do filho pródigo não são castigos extrínsecos, mas consequências bem conhecidas de uma conduta tão insensata quanto ingrata. Submetido à escravidão de um patrão pagão, humilhado por um ofício infamante, forçado a permanecer com animais impuros, o filho pródigo cai na conta que os porcos gozam de uma sorte melhor do que a dele. Os porcos têm lavagem, ele nem isso recebe. É nesse momento que ele se lembra do pai. A necessidade o faz refletir. A fome o faz lembrar que os empregados do pai têm pão com fartura. Mais uma vez, o filho pródigo mostra que só pensa em si mesmo, só sabe raciocinar em função dos seus interesses pessoais. Ouvimos os pensamentos do jovem, mas ele não permanece somente nessa constatação egoísta. Percebe que, além de perder o dinheiro, ele perdeu algo mais precioso. Perdeu a dignidade de filho. Superando o interesse pessoal, o jovem descobre, além disso, a dimensão transcendente de sua falta contra o pai. Pecou também contra Deus. E ele se impõe um castigo, o de perder todos os direitos de filho e de ser tratado como um empregado. O pai, porém, não leva o assunto por via legal, mas se deixa levar pelo afeto paternal. Minhas entranhas se comovem e cedo a compaixão. Meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas se comovem. Profeta Jeremias e profeta Oséias. Vendo ao longe o filho que retorna, o pai sai correndo ao seu encontro. O abraço sela a reconciliação e impede que o filho pronuncie a sua confissão. É recebido como filho. Traje e anel são os sinais externos da filiação recuperada. De fato, o filho estava morto e voltou a viver. Ele não só retornou para casa, ele se arrependeu e voltou melhor do que quando partiu. Trata-se de uma vida melhorada que merece ser festejada. A parábola tem uma segunda parte, porque nem todos se alegram com o final da parábola. Há quem não aceite, nem compreenda a fraqueza do pai. O filho mais velho é como Jonas, que não queria ser profeta de um Deus compassivo e clemente, paciente e misericordioso, capaz de deixar na mão seu profeta em vez de destruir os ninivitas arrependidos. O filho mais velho também regressa para casa, está cansado depois de um longo dia de trabalho no campo. Ele protesta contra o pai e contra o irmão. O outro gastou os bens com as prostitutas. A ele nunca lhe ofereceu sequer um cabrito para festejar. O filho mais velho precisa também de conversão. Estar sempre com o pai deveria ser sua alegria e felicidade, e não uma condição para reivindicar. Nunca ganhou um cabrito do pai, porque tudo que pertence ao pai é também dele. O filho mais velho precisa se converter de empregado a filho. Ele entrou o filho mais velho para festejar o retorno do irmão? Não sabemos. Só sabemos que a paternidade gera fraternidade.